Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Bom dia. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Como nós estamos aqui, pelo partir do pão, nós podemos lembrar, anunciar a morte do Senhor. Louvamos também o Senhor pela sua palavra, irmãos. A palavra é a luz do mundo. A palavra traz luz para esse mundo cheio de trevas, irmãos. E graças ao Senhor que a igreja tem essa revelação. A igreja possui a luz que ilumina essa era, irmãos. E nós somos privilegiados. Por nós, no meio de tantas trevas, nós podemos receber a luz da palavra. Nós podemos receber a luz diretamente do Senhor. Louvado seja o Senhor. A mensagem de hoje é o labor de amor, 2, continuação. Vamos ler então, irmãos, os versículos da mensagem. 1 João 3,16. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos? Amém. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Vamos proclamarmos isso com a pessoa que está do seu lado, ou sozinho diante do Senhor. Fala, nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Oh, Senhor Jesus. Cristo deu a sua vida por nós. Agora, irmão, só tem bastante versículo, mas só o 4, versículo 11 agora, tá? Capítulo 4, só o versículo 11. Amém? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Vamos fazer de novo esse exercício. Amados, se Deus de tal maneira, devemos nós também amar uns aos outros. Oh, nós devemos também amar uns aos outros. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Para nós entrarmos, né, diretamente na mensagem, sempre eu gosto de voltar ao princípio lá em Gênesis, para a gente ter bem claro o porquê e o motivo de Deus ter nos criado. Em Gênesis 1, 26, que nós conhecemos, fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê, irmãos? Para que o homem o contesse. E através desse conter, Deus também expressar a Deus. Certo? Então o homem foi criado especialmente para isso. Todas as outras coisas que foram criadas não foram criadas para isso, foram criadas para o homem. Mas o homem foi criado diretamente para Deus. Para ele ser a continuidade de Deus, a sua expressão aqui na terra. Isso, irmãos, estava perfeito. Deus queria se conectar ao homem, mas algo aconteceu no Jardim do Éden. O pecado entrou no homem através da desobediência. E Deus e o homem, né, ou o homem, perdeu a conexão com Deus. E perdeu a conexão com tudo que Deus é, tudo que Deus representa. E então ele não pôde mais cumprir o propósito para o qual foi criado. Foi ser a expressão de Deus. Perder a conexão com Deus, irmãos, foi algo muito sério. Que danificou toda a criação. E a corrupção entrou, irmãos, na humanidade. E foi só piorando. Ou melhorou, irmãos, depois da queda. Foi só piorando, né? Foi se agravando. E hoje, irmãos, continua se agravando. Por causa desse rompimento, dessa desconexão entre o homem e Deus, o homem ele ficou independente. Ele não foi criado para ser independente, irmão. Nós não fomos criados para ser independentes de Deus, irmão. Por isso, o relacionamento nosso com o Senhor, irmãos, é muito importante. nós vamos manter, cultivar, aumentar, porque quando nós nos distanciamos do Senhor e criamos uma independência, nós não sabemos, irmão, ser independentes, porque nós não fomos criados para isso. Nós tomamos más decisões, nós não sabemos o que é melhor para nós, porque nós não fomos criados para isso. A humanidade é o exemplo disso, irmãos. Nós estamos, chegamos hoje nessa, na era que as trevas estão cada vez aumentando por causa disso, porque o homem não sabe, irmãos, se comportar e ter uma vida sem Deus. Louvado seja o Senhor que nós temos Deus, irmão. Não é só ter Deus numa questão religiosa, irmãos. Num relacionamento religioso de você ir diante de Deus e fazer alguns pedidos. Não, nós vamos ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com... saber o que Deus quer. Está disposto a fazer o que Deus quer, ter o coração de Deus. Está no plano de Deus, fazer o plano de Deus. Isso é ter um relacionamento com Deus. Essa desconexão, irmãos, ela precisava ser arrumada, certo? Precisava ter reconectar Deus e o homem. E o Senhor sempre tentou esse relacionamento com o homem. A gente tem o Velho Testamento todo, né? É Deus buscando o homem. É Deus buscando o homem. Não é homem que buscando a Deus, irmão, do Velho Testamento. É Deus buscando o homem desesperadamente. Através de Noé, Abraão e vai, irmãos. Mas só ele mesmo, irmão, poderia refazer essa conexão. Por isso que nós hoje, irmãos, diante da mesa do Senhor, nós vamos valorizar muito isso. Essa obra, irmãos, que nós lembramos todo domingo e fazemos aqui, que deve estar lembrada todos os dias da nossa vida, é essa obra que nos reconectou a Deus. Essa obra que arrumou essa conexão, irmãos. Agora nós temos uma conexão 5G, ou melhor, com o Senhor. Mas por causa da obra de Cristo, irmãos. Não fomos nós que buscamos a Deus. O Senhor veio, se fez homem, e através dessa obra de amor, irmãos, nos buscou. Ali, quando nós lemos o Evangelho, o Senhor está cumprindo, está reconectando. Cada passo dele, irmãos, visava a um objetivo. Ele não veio andar, fazer milagres à toa, ou ficou andando à toa. Não, todos os passos do Senhor tinham um objetivo. Qual objetivo era esse, irmãos? A cruz, a morte e a ressurreição. Porque só através da morte e ressurreição do Senhor nós somos reconectados a Deus. Então nós devemos louvar e agradecer e engrandecer o nome do Senhor por causa dessa obra. Senhor Jesus. Então aqui fala no versículo que nós lemos, né, irmãos? Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. E por essas coincidências, né, irmão? O arranjo do Senhor, os arranjos do Senhor maravilhosos que tem na sua palavra. João, no seu evangelho, também no capítulo 3, no versículo 16... ele tem um versículo muito conhecido também. Vamos abrir lá. João, Evangelho, né, de João 3,16. Amém? Evangelho, João 3,16. Tá certo? Amém, é. Vamos ler, irmãos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. O que nós precisamos, irmãos, para ser salvos? Crer. Como que nós refazemos a conexão com Deus? Através da fé. A fé, irmãos, nos reconecta com o Senhor. Quando eu creio, eu sou reconectado a Deus. Louvado seja o Senhor. Por meio de Jesus Cristo. E essa fé, irmãos, é algo que estava fora de nós. Certo? A fé está fora de nós. O que é a fé? O que é a fé, irmãos? A fé é Cristo. A fé é uma pessoa. A fé é o próprio Cristo. Cristo estava fora de nós. Mas através do crer, eu recebo a fé para dentro de mim. Eu sou um com o Senhor. E como eu recebo a fé, irmãos? Através do crer, mas como eu creio? Através da palavra. Do ouvir a palavra de Deus. Por isso a palavra, irmãos, é tão importante para nós hoje e sempre. Por isso que eu volto a falar, a palavra é o que salva-nos desse mundo tenebroso. Senhor Jesus, é a luz do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos, estamos conectados com Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando... Continua, tá, irmão? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Tem algo mais ligado, irmãos, do que o ramo e a videira? Nós estamos fora, irmãos, da videira. Mas nós somos colocados na videira, como ramo. Então hoje, irmãos, através do crer, nós somos colocados lá. Mas no nosso viver, irmãos, nós buscamos o Senhor, nós buscamos mais da fé. Então nós vamos recebendo o suprimento da vida de Deus. Assim como o ramo recebe a seiva da videira, e ele vai recebendo e vai ganhando vida. Nós, irmãos, estamos aqui na reunião, ou esteja em casa, você está buscando o Senhor, você está recebendo a vida dele. Você está recebendo suprimento de vida. Você é o ramo, irmãos, você precisa dessa vida. O ramo que está fora da videira, cortado, ele corta o suprimento de vida, não recebe vida. Então nós precisamos estar no Senhor, recebendo vida. E qual que é o resultado, irmãos, de tanto receber vida? É o fruto, certo? E graças ao Senhor, no alimento diário, nós também consideramos... O fruto, irmãos, é sim frutificar pessoas. Tá? Mas também nessa semana do alimento diário, o irmão trouxe ali uma luz sobre que o fruto também é o amor. Qual que é o primeiro fruto do Espírito, irmãos? Aí, em Gálatas. Fruto é o amor. É o amor, irmãos. Aí começa, então, o labor de amor. A fé, irmãos, é o ato que nós... A fé nos salva o nosso espírito. Nós cremos e recebemos a fé. A esperança, irmãos, é na volta do Senhor, certo? Nós temos a esperança que o Senhor vai voltar. Essa é a nossa esperança, amém? E hoje, irmãos, hoje é o amor. É todo o caminho entre a fé e a esperança é o amor, irmãos. Então nós estamos... O que é a labor, irmãos? Labor é trabalho. É trabalhar o amor. Porque, irmãos, o amor não é algo de palavra. 1 João 3, João fala isso. Não é de palavra, mas é de fato. É de verdade. Por isso que é trabalhoso, é um trabalho de amor. Irmãos. Então, estar, irmãos, fora do Senhor, nós não conseguimos amar. Se você está fora da videira, você pode ter outro tipo de amor. Seja um amor físico, um amor fraternal, que é elevado também, mas o amor ágape, o amor de Deus, é o que vem do próprio Senhor, irmãos. Somente alicerçados, arraigados, conectados a Deus, que nós podemos amar desse jeito. Porque é algo que não provém de nós, mas é um fruto isso. É um fruto da vida de Deus crescendo em nós. Para pregar o evangelho, irmãos, precisa de amor? Irmãos, se não vier de Deus isso, você não prega o evangelho. Apacentar os irmãos precisa do amor do Senhor, irmãos. Precisa desse amor ágape. Eu falo por mim mesmo, irmãos. O meu amor é muito limitado. É muito limitado. É, não sei se é de família, o que, que é. É limitado, é frio. A Milena que fala isso. E, irmãos, amar as pessoas não é fácil, irmãos. Assim como fala, igual a Bíblia fala, no máximo a gente vai com a cara. Mas amar, irmãos, é algo que vem de Deus. Porque Deus é amor, irmãos. Eu preciso do Senhor para amar. Eu preciso do Senhor para ter esse trabalho, irmãos. Porque realmente não é fácil, irmãos. Aí a gente volta para os versículos da mensagem, né, que é 1 João 3,16. Eu vou ler para os irmãos. Repete um pouquinho. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Isso a gente leu lá em Evangelho de João 3,16. Aí João complementa aqui na epístola e fala: e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se tivesse só o Evangelho de João 3,16, né, irmãos? Ah, Deus me ama. Deus me ama. Está tudo certo. Deus me amou. Se entregou. Deu seu filho por mim. Tal. Mas João complementa: e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, a conexão com Deus está tudo certo agora. A fé deu conta disso. Mas como nós nos conectamos aos irmãos? É pelo amor. É o amor, a palavra falou, o amor que nos vincula. Né? O amor que nos vincula, irmãos. O amor de Cristo nos vincula. Então eu preciso dar a minha vida pelos irmãos. A vida física, irmão, assim como o Senhor fez, cada um de nós precisa pegar uma cruz fisicamente e morrer. Fisicamente não, irmãos. Mas na sua vida da alma, você precisa pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e morrer pelos irmãos. E dar a sua vida pelos irmãos. O seu bem-estar, o seu sono, o seu tempo, dedicar aos irmãos. Isso edifica a igreja, irmãos. Isso une e cria a igreja. E eu preciso de cada um dos irmãos, e os irmãos precisam de mim. Isso foi Deus que criou, irmãos. Deus quis assim. Se tem alguém para você reclamar, irmão, você reclama para o Senhor, para Deus. Mas Deus fez isso e é a sabedoria do Senhor, né, irmão? Individualmente, irmãos, nós desfrutamos do Senhor, nós temos ali o nosso tempo, né, nossa leitura bíblica de manhã, invocar, a oração, e nós conseguimos desfrutar do Senhor. Mas a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus fala que nós vamos conhecer a profundidade, a altura, a largura, ou seja, então desfrute pleno somente juntos. Não é? Vamos ler Efésios capítulo 3. Versículo 18. 17 e 18. 17 primeiro. Irmãos. Efésios 3, 17 e 18. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, de toda a plenitude de Deus. Como que você alcança a plenitude de Deus, irmãos? Com todos os santos. A fim de compreender, no versículo 18 fala, com todos os santos. Qual é a largura, irmãos? Você pode falar qual é a largura? A largura da largura? O comprimento? Qual é a altura ou a profundidade, irmãos? Você pode falar? Não tem como medir. Como você mede a largura da largura? Esse é o tamanho, né, do desfrute que Cristo quer dar para nós coletivamente. Irmãos. Isso é o que Cristo é, na sua plenitude. Versículo 19 fala, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Onde Deus está dispensando a sua plenitude, irmãos? Na igreja. Através do viver da igreja. com todos os irmãos, cada um de vocês, irmãos, é importante para que a gente alcance a plenitude de Deus. Então nós precisamos estar conectados com Deus, conectados com os irmãos. Esse é o nosso labor de amor. Aí vamos um pouquinho para a prática, né, irmãos? Que amor é esse? 1 Coríntios, capítulo 13. Porque às vezes, irmão, eu estou falando, lendo esses versículos e falando para os irmãos, a partir do 1, tá? E você está imaginando, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, né? Vou sair daqui, eu vou ligar para os irmãos. Você está cheio de planos, né, irmãos? Primeiro, irmãos, vamos ver o que é o amor. Aí você depois vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu preciso desse amor. Os planos, o Senhor vai falar. Não quero fazer nada naturalmente, porque não é um amor natural. A partir do versículo 1 fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Primeiro, irmãos, está vendo quantas obras tem aqui? Fazer um monte de obra, irmãos, sem o amor de Deus? Símbolo que retira, irmãos, é um som. Dá um som e ele se esvai. Não tem. Você pode transportar montes sem amor? Nada é. Distribuir todos os bens aos pobres e entregar o próprio corpo a ser queimado sem amor, nada disso aproveitará. Então o que é o amor? Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas características você tem em você, irmãos, naturalmente? É? Ao contrário, né? Você lê o que eu não tenho, o que o homem não tem, está aqui. O amor humano é o contrário desse aqui. Esse aqui, irmãos, é o amor ágape. É o amor que vem de Deus. Por isso, irmãos, nossa obra ela deve começar pela fé, pelo Espírito, e aí essa fé, essa vida dá fruto de amor. Aí o amor ágape. Versículo 8, irmãos. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, vai chegar ao ponto que o amor vai ser o único que vai sobrar. Hoje nós temos a palavra profética, que é a luz hoje que nos dá a direção. Mas o amor, irmãos, vai chegar um ponto que o amor supera tudo isso. O amor de Deus supera tudo isso e nós vamos ter só o amor. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui, irmãos, tem um contexto, tá? Para Paulo falar isso, a gente não pode alongar muito, mas existia em Corinto um exercício exacerbado de dons, sem muita discernimento da palavra, e Paulo estava justamente tratando disso aqui. Então Paulo fala que, irmãos, o que não é o amor, ele está falando, são coisas importantes, mas às vezes são coisas de menino ainda. O amor realmente é algo que precisa ser cultivado. Paulo está falando, não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar se você não tem amor. Você precisa crescer, deixar a vida de Deus crescer em você, para que você realmente exercite o amor. Porque agora, versículo 12, que agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, versículo 13, vamos lermos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Desculpa, eu comi a vírgula aí na hora de ler. Fé, esperança e amor. Amém? Qual é o maior, irmãos? O amor. A fé é muito importante. Nós cremos no Senhor e somos salvos. Recebemos e começamos a nossa carreira. A esperança da volta do Senhor. E tudo o que tem no meio disso, irmãos, é amor. É o que eu preciso fazer. É o labor de amor, é o trabalho, é eu me dedicar ao Senhor, dedicar aos irmãos, buscar esse amor de Deus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém. Que nós possamos cultivar esse amor. Nós possamos exercitar a nossa fé para que mais do amor de Deus permeie todo o nosso ser. Isso dê fruto. E aconteça, depois os irmãos releem o domingo, as redes de apacentamento, a pregação do evangelho, a comportagem, o cuidar dos jovens, cuidar de casais, irmãos cuidando uns dos outros, edificando a igreja. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino Videira Verdadeira. Amém?
São diametralmente opostos, são antagônicos. Então a criança, ela quer receber. Mas o homem maduro, ele quer dar. Porque a vida de Deus é diferente. Muda a nossa atitude. A nossa referência é aquilo ali, irmãos, ó. Tá vendo ali, ó? 37, 38. O tempo. Mas o amor de Deus, ele é indizível. Sai daquela esfera. Sai dali, sai do nosso tempo. Nós temos que ser reconectados com o Senhor. Lá onde o Senhor está, não tem mais tempo. Sabe o que tem lá? Só amor. Essa é a vida de Deus. Na Bíblia tem vários exemplos do Senhor. Tem como o pão da vida, a água da vida, a flor de farinha, o cordeiro. Mas para falar do amor, é indizível. É inefável. Não tem palavras, mas tem sentimento. O amor de Deus, irmãos, é algo indizível. Você só vai desfrutar esse amor de Deus quando nós formos estar plenamente com Ele para sempre. Porque lá onde Ele está, só tem amor. O tripé da igreja é fé, amor e esperança, que nem diz em Tessalonicenses. Mas aqui é fé, esperança e amor. Estes três. Porém, o maior é o amor. Então, o que nós vamos ter lá quando o Senhor vier? Amor. Nós vamos viver um amor eterno para com o Senhor. Amém? Amém. Que nós sejamos tais pessoas. Fomos escolhidos para dar amor. Receber já não é mais da nossa praia. Porque nós estamos no estágio. Nós não somos mais filhos tecnon, nós somos ruiós. E vamos ser herdeiros do quê? Do amor. O que nós vamos herdar lá? É amor. O que nós temos que dar aqui? Amor. Porque lá vai ser o lugar do amor. Amém, irmãos? Toquei muito nessa palavra e nessa semana no Alimento Diário. Fala lá que vai ter uma piscina de amor. Toquei nisso aí, sabe? E nós vamos estar sempre nessa piscina. Cheia de amor. Como explicar isso? Não tem como explicar. Tem como viver, esperar isso acontecer. Por isso nós temos que perseverar na nossa alma. O maior problema hoje é a nossa alma. A nossa alma impede de nós desfrutarmos desse amor. Jesus é o Senhor. O Adilson vai fazer uma cirurgia quarta-feira, dia 27, né? Vai fazer uma artroscopia no quadril, não é isso? Fazer uma prótese, talvez. Prótese. Então nós vamos orar pelo Adilson. Queria saber se tem mais alguma oração, algum pedido. A Silvana. Amém. Vamos orar então pelo Walter. Jesus é o Senhor. Patrícia. O irmão Ricardo. Outra? Tromboembolia pulmonar. Grave embolia pulmonar é preocupante. Fala, Paulão. Olho direito do Paulo. Amém. Ricardo, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Patrícia, vem aqui, Paulo, por favor. Você pode vir aqui, Silvana? Vamos estender a mão para os irmãos aqui, para... Senhor Jesus, amém. Nós pedimos por esses irmãos. Ó, Senhor Jesus, amém. Queremos que o Senhor derrame amor na vida desses irmãos. Amém. Senhor Jesus, seu amor é incomparável, é indizível, é miraculoso. Amém. Senhor, abençoe a vida do Adilson, amém. Da Alexandre e do Felipe. Amém. Seja com o Adilson nesse procedimento. Que o seu problema do joelho, do seu quadril seja restaurado, amém. Seja refeito, amém. Ó, fisiologicamente, amém. Funcionalmente falando. Amém. Dê sabedoria aos médicos, amém. Abençoe esses dias lá no hospital, amém. Com essa questão da Covid, amém. Senhor Jesus, esterilize, amém. Todas as coisas ali naquele hospital, amém. Que a Dilson possa se recuperar plenamente, amém. Sem nenhuma intercorrência. Amém. Senhor, abençoe o Adilson, seja com ele. Amém. Dia 27, quarta-feira. Amém. E também a Silvana. Amém. Lembra-te do seu filho Walter. Amém. Que está se recuperando de saúde mental. Amém. Senhor Jesus, lembra-te dele. Amém. Restaure a mente dele. Amém. Que a mente dele seja só para te amar, te buscar. Amém. Senhor, amarre o inimigo. Amém. O valente. Amém. Ó, o dragão e a serpente, cure o Walter, restabeleça ele completamente, seja com a casa da Silvana, abençoe esse lar e esse ambiente, e também a Patrícia, Senhor, seja com o irmão da Patrícia, com o Ricardo, Senhor, essa questão da tromboembolia, ó, Senhor Jesus, que ele possa ser curado, que não haja nenhuma sequela, ó, Senhor, abençoe o Ricardo. Seja com ele. Senhor, também o Paulo. O seu olho direito. Restaure completamente a sua visão direita. Senhor Jesus. O Senhor possa clarear. Tirar a venda. Tirar a doença. Ó, Senhor Jesus. Somos limitados. Mas nós temos a fé. Que nos reconecta com Deus. O Senhor é o médico dos médicos. Cure o olho do Paulo. Amém. Abençoe. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.
Amém, irmãos. Graças a Deus. Últimos avisos, né? Nós nos alegramos com a presença do João aqui hoje. Né? Oramos muito, né? Pelo João, pela Eliana. Hoje eles estão aqui. Amém. Que bênção, irmãos. Amém. Que bênção, né? E, irmãos, vocês sabem que a coisa está feia, né? Nós temos que tomar bastante cuidado, né? Tem bastante caso aí, os hospitais lotados, hospitais públicos principalmente. Mas nós estamos criando aqui, irmãos, no nosso ambiente, um ambiente totalmente seguro. Queremos reforçar isso para os irmãos. Aos poucos estamos corrigindo algumas falhas ainda, mas nós queremos o quê, irmãos? Sabe que a atividade religiosa, né, ela foi considerada essencial, tanto o governo federal como estadual. Dificilmente haverá algo que vai fechar nas reuniões presenciais. E nós queremos, irmãos, porque pela nossa experiência, né, desse tempo todo que nós já temos, e nós precisamos viver, não é isso? Se a gente pudesse ficar trancado dentro de casa e cair maná do céu todo dia, a gente comer o maná, né, e no outro dia vem o maná de novo, esse seria o cenário ideal, mas isso não existe. Então, o problema é, quando nós vamos num supermercado, então temos que tomar bastante cuidado, mas nós precisamos sair, nós precisamos ir no supermercado, ao médico, à padaria, à farmácia, e tudo aí. Trabalhar, alguns pegar ônibus, a vida continua e vai continuar. Essa vacina deve demorar ainda, né? Pelo que a gente está vendo, vai demorar. Então, temos que tomar cuidado no nosso dia a dia. Mas aqui, esse ambiente é um ambiente que nós voltaremos aqui uma semana depois. Nessa semana, alguém vai limpar todas essas cadeiras aqui, higienizar as cadeiras. Quando a gente chega no local, está tudo higienizado. Nós não tocamos em nada, né? Alguns que servem tocam ainda em microfone, nós precisamos aperfeiçoar alguma coisa, né? Passar o microfone para o outro, nós precisamos aperfeiçoar isso aí. Eu não sei quantos microfones tem aí, mas o ideal é que o da música ficasse com ele até o final e não passasse para ninguém, né? Alguma coisa assim, no serviço só precisa aperfeiçoar um pouco mais. Então, semana passada nós já falamos, vamos parar de dar o soquinho, porque isso é contato. A gente faz tanto protocolo e no final, né, nós queremos cumprimentar, mas isso é um contato, e esse contato pode passar o vírus. Então, nós cortamos isso daí. Então, sem o soquinho, sem contato nenhum. Isso vai nos ajudar e nos proteger, e vai fazer com que nós tenhamos uma reunião segura, mesmo tendo problema. Então, o ambiente limpo, ambiente seguro, sem contato nenhum, distante como nós estamos, com máscara, álcool gel, daqui a pouco estamos saindo. Irmãos, mesmo que parar, né, nós só vamos fechar se for obrigado a fechar. Mas a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, nossa saúde da alma depende da vida da igreja. E não adianta, irmãos, ninguém aguenta mais reunião online, não tem, não é a mesma coisa, e não dá mais. Então, quem precisa, tem gente que queria estar aqui, não pode estar aqui. Mas quem pode, nós queremos continuar. Só se nós formos obrigados a parar. Por quê, irmãos? Por quê? Nós não estamos preocupados com a vida dos irmãos? Não, pelo contrário, nós estamos preocupados com a vida dos irmãos. Por isso nós queremos continuar reunindo, com toda a segurança. Por isso nós estamos aperfeiçoando cada vez mais a segurança no local. Vamos ser obedientes, vamos fazer o que tem que ser feito e todo mundo vai poder desfrutar do Senhor que nós fizemos nessa manhã. Desfrutamos do partir do pão, da palavra, louvamos o Senhor. E isso é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. E vai nos manter vivos e ativos, passando por essa pandemia, por esses problemas. Vamos continuar orando uns pelos outros e vamos avançar. Vamos encorajar os irmãos que não podem vir, os mais idosos principalmente, e vamos prosseguindo, tá bom? Então, nós queremos encorajar os irmãos, né, a participar das reuniões, e aquelas online que ainda nós temos, precisamos ter algum serviço, vamos participar também. E também quero falar uma coisa para os irmãos: quando você participar de uma reunião online, procure ligar o seu vídeo. Liga o vídeo, mostra a sua cara, a sua presença, mesmo online, é bom ver o rosto dos irmãos. Eu fico muito frustrado, tenho participado de tantas reuniões, metade dos vídeos desligado. Puxa, pelo menos mostra a sua carinha lá, né? Os irmãos veem o seu rosto. Isso é um protocolo, né? De sei lá o quê. Amém? Louvado seja o Senhor.